convidado.
O nosso convidado de hoje é o Coronel Nuno Correia Barrento de Lemos Pires, da Academia Militar Portuguesa, com quem vamos analisar esta cimeira histórica entre o presidente americano Donald Trump e o presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Uma primeira reação sobre esta cimeira histórica?
É, sem dúvida, histórica. É, sem dúvida, muito importante e é um marco importantíssimo para dar um bocadinho de esperança ao mundo. No entanto, também convém alertar que há exemplos passados com a Coreia do Norte e este tipo de negociações que, infelizmente, acabaram por não darem nada e muitas vezes até acabaram em dar em hostilização das partes, até agudização do conflito. Mas dois presidentes encontrarem-se, nomeadamente o presidente da maior potência do mundo, Estados Unidos, e o presidente Kim Jong-un, encontrarem-se e estarem dispostos a falar e abrir negociações, é isso que devemos, nesta altura, relevar. É muito importante.
E para já é importante também porque assinaram, depois de algumas horas de negociações, um documento histórico também de desnuclearização da Península Coreana.
Certo. Embora seja um documento, como sabe, muito vago, portanto, apenas é um documento de intenções. De um lado diz-se que se vai desnuclearizar, do outro diz-se os Estados Unidos que se vai preocupar com a segurança. É como se diz, é um contrato de intenções, mas ainda assim, eu volto a dizer que é muito positivo que haja estas assinaturas, é muito positivo que dois homens muito importantes das relações internacionais do mundo se entendam, e neste momento, embora tenha que haver cautelas, é importante relevar a importância de ter chegado aqui.
Mesmo assim, há toda esta carga política e simbólica, porque, por exemplo, dos dois lados, é a primeira vez que um presidente americano se encontra com um líder da Coreia do Norte.
E é isso mesmo. E essa é a grande novidade, porque, repare, encontros ao mais alto nível de líderes dos Estados Unidos e da Coreia já houve nos últimos 20 anos. E lembremos que o mais significativo foi por volta do ano 2000, com Madeleine Albright a assinar um acordo muito parecido com este, sobre a desnuclearização, também se assinou, também ali ficou patenteada essa intenção, e infelizmente em 2006 estava a ocorrer o primeiro ensaio nuclear da Coreia do Norte.
Porque, portanto, a Coreia do Norte não respeitou, mas desta vez parece que as coisas foram muito mais longe e as negociações foram bem preparadas.
Eu diria que é assim, o passado, como não é bom conselheiro neste caso, faz com que o presente seja muito mais cauteloso. Daí que não me parece que se iria avançar para negociações destas se não houvesse uma desconfiança muito grande relativamente a um voltar atrás, e neste momento está os olhos todos do mundo postos nesta negociação. As cautelas aumentaram muito.
O presidente americano Donald Trump, na sua conferência de imprensa, disse que essa desnuclearização vai ser acompanhada de perto por peritos americanos, mas também peritos da Coreia do Sul, chineses e da ONU.
E é muito importante que se faça isso, porque isto não pode ficar como sendo um problema entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. Isto é fundamentalmente entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que são os mais próximos. É um problema entre a Coreia do Norte e a China, o Japão, numa cintura mais alargada. Mas é um problema do mundo, porque estamos a falar de uma das 8 potências nucleares do mundo. E como tal, quando estamos a falar de armas nucleares, estamos a falar de uma disrupção, de um problema que pode ser global. Portanto, é muito importante que a ONU, a Organização das Nações Unidas, que é dirigida por António Guterres, tenha uma palavra a dizer, que seja membro participante e que acompanhe o futuro, porque a comunidade internacional deve estar dentro deste aspecto, e ainda bem que assim é.
Disse bem que o comunicado é histórico, mas tem pontos vagos, mas o presidente Trump disse que ele obteve garantias do presidente Kim Jong-un, que não estão escritas, de que haverá o desmantelamento mesmo de satélites norte-coreanos.
Devemos acreditar que isto vai no bom caminho. Vamos ver agora como é que isto se vai desenrolar para o futuro. Porque o que estamos aqui a falar é assim, a tecnologia nuclear, uma vez adquirida, já não volta atrás. Ou seja, neste momento a Coreia do Norte pode não produzir mais armas nucleares, pode desmantelar aquilo que tem, mas já demonstrou ao mundo, já demonstrou aos parceiros que, se for necessário, rapidamente consegue instalar de novo. Portanto, esta capacidade é edificada, ou seja, a capacidade de um dia, mesmo que agora desista de o ser, voltar a ser uma potência nuclear, está lá. Por isso agora é fundamental haver mecanismos de controlo e mecanismos que impeçam, de alguma forma, um rápido voltar a esta capacidade. Portanto, muitas das medidas que vamos assistir a serem discutidas nesta altura, por vezes não têm a ver com o desmantelamento imediato, mas têm a ver com um desmantelamento sucessivo para evitar que um dia que a Coreia do Norte decida voltar atrás, esse processo tenha tempo suficiente para a comunidade internacional poder responder.
Pois, em termos de científicos, em termos de física nuclear, não é possível desmantelar tudo de um dia para o outro.
Pois, e sabem o que é o tudo, não é? Porque nós, quando falamos de uma arma nuclear, nós estamos a falar pelo menos logo duas coisas. Uma que é a munição, aquilo que vai arrebentar, e outra que é o vetor de lançamento. Ou seja, como é que ela vai ser, se é um míssil, se é através dos meios aéreos, através de meios navais. As duas coisas é que fazem, o vetor e depois a arma nuclear. Pois, dentro das armas nucleares há muitas variações, desde a chamada arma canhão até a arma de implosão, a arma de fissão. E há aqui, de facto, variedades muito grandes. O que nós sabemos é assim, a tecnologia para as fabricar e a tecnologia para as lançar, neste momento a Coreia do Norte já demonstrou que tem. Portanto, o que é preciso quando se fala em desmantelamento, tem que se desmantelar nas várias áreas. E depois de desmantelado, tem que haver o tal tempo suficiente que um dia que houver suspeitas que voltem, que seja suficientemente longo para que a comunidade internacional possa reagir.
Mas aqui a exigência dos Estados Unidos é desmantelar tudo, desde mísseis aos centros nucleares, aos vetores, a tudo, e para ter um acompanhamento internacional com peritos a verificar as coisas.
E esperemos que seja isso que seja conseguido. Se isso for, isso é muito importante. Fica o know-how, ou seja, fica o conhecimento nas mãos da Coreia do Norte, mas fica a impossibilidade física de poder recorrer aos meios. Se isso for atingido, se chegar lá, já é muito bom e uma excelente notícia para o mundo.
Coronel Lemos Pires, isto é uma vitória para os dois países, mas é uma vitória, sobretudo, de Donald Trump. Fez-se dele muita caricatura. Afinal, ele não é a caricatura que o mundo quis dar dele.
Sabe, eu não vou personalizar em Donald Trump ou em Kim Jong-un, mas nesta altura, e deixe-me ser claro nisto, o presidente da Coreia do Norte e o presidente dos Estados Unidos marcaram uma posição no mundo, nesta altura, e não vamos falar de quem são. Porquê que eu digo isto? Porque o presidente da Coreia do Norte conseguiu ter uma cimeira em que sentou ao lado da pessoa mais poderosa do mundo. Ou seja, é um reconhecimento que a Coreia do Norte adquiriu um estatuto quase como Mao Tse-tung quando se encontrou com o Richard Nixon há 30 anos atrás. Repara o que é comparar a Coreia do Norte com a China, não é? E, portanto, estamos a falar de um presidente de um pequeno país que, pela sua dimensão nuclear, conseguiu uma cimeira histórica quase ao mesmo nível que a potência maior do mundo.
Era a imagem que Kim Jong-un queria ter na cena internacional.
Exatamente. Portanto, ele ganha por isso, sem dúvida, não é? E ganha o presidente dos Estados Unidos porque, obviamente, dá um passo significativo naquilo que é mostrar uma linha que, embora tenha por trás o uso da força, tem em vista conseguir a paz. E esta ideia de passar que os Estados Unidos não estão a procurar o caminho da guerra, mas estão a procurar o caminho da paz, é isto que o presidente dos Estados Unidos consegue demonstrar. Quanto à personalidade de Donald Trump ou pessoal de Kim Jong-un, eu ia me escusar de estar a fazer mais comentários, porque esses já são tantos que as opiniões são com mais cerejas e muita gente tem diferentes.
Não vamos personalizar pessoas e ver a personalidade e a psicologia dos dirigentes, mas é verdade também que em 70 anos, desde a Guerra das Coreias, é o presidente Donald Trump que consegue isso e mais ninguém, não é nenhum outro presidente, nem da China, nem da Rússia, nem as Nações Unidas.
Nesta altura, o que diz é verdade. É o presidente Trump que neste momento conseguiu, embora outros presidentes antes dele, há de suas administrações, conseguiram acordos parecidos e que depois acabaram por ser gorados. Esperemos que este, que foi conseguido de facto ao mais alto nível, venha a ter os efeitos que nós pretendemos que aconteçam.
Sobre esses 70 anos das Coreias, não vamos fazer futurismo, mas se as coisas marcharem, é o começo de uma unificação das duas Coreias, como aconteceu com as duas Alemanhas?
Pois, é como diz, é um bocadinho de futurismo. Neste momento, a diferença de vida, de nível de vida, de regime social, de conectividade que existe entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul é tão grande...
Em relação às duas Alemanhas, era a mesma coisa também.
Sim, mas havia uma aproximação cultural bastante mais forte ainda assim. E estamos a falar de uma observação relativamente mais fácil. Agora estamos a falar de uma Coreia do Norte, que é maior, em termos de dimensão territorial, e de uma Coreia do Sul. Estamos a falar de níveis de desenvolvimento muito grandes. Mas por que não falar nas unificações, por que não falar nisso para a frente? São sempre caminhos de esperança que se abrem. O que é preciso é que, deste cessar-fogo que existe, nunca houve um acordo de paz, deste cessar-fogo, foi só isso que aconteceu há 70 anos, que seja capaz de passar finalmente para uma paz duradoura, seria muito importante.
Estamos ainda em fase de trégua entre as duas Coreias, porque a guerra oficialmente nunca acabou. Isto quer dizer também que é possível agora acabar oficialmente com a guerra entre as duas Coreias.
Sim, seria muito bom. Seria muito bom. Como eu lhe estava a dizer, é um cessar-fogo, ou seja, parou o fogo entre as duas Coreias e há 60 anos que não voltou a haver. O estado de guerra manteve-se. E é isso que era bom, que pelo menos passássemos por um acordo de paz. Se já se for dado esse passo, já seria muito bom.
Na continuidade, o senhor apresenta com outros analistas um livro na próxima semana sobre razão e força. Aqui estamos a falar dessas questões também, no fundo. Em linhas gerais, o que é que diz esse livro?
Repare, é exatamente a palavra, ou seja, dar uma razão à força e dar uma força à razão. E acabamos de ver na Coreia do Norte como isto funcionou. A força, como entendas a força militar, não é? Quando a força é utilizada sem uma razão, é porque não se sabe, ou seja, é incongruente, é desnecessária, é algo que é uma brutalização. Tem que haver uma lógica, tem que haver um pensamento do Estado.
Já agora, o presidente Trump até disse durante a conferência de imprensa que fazer uma guerra, qualquer pessoa pode fazê-la. Mas que para fazer a paz é preciso a coragem.
Exatamente, repare. Civis passem para um belo, ou seja, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Isto é, de facto, a grande frase, que é uma frase já romana e que, no fundo, vem resumir também isto um pouco. Por isso é que o título do nosso livro chama-se Dar uma razão à força e uma força à razão. Porque muitas vezes eu posso ter razão, mas se não tiver capacidade de implementar, também não consigo depois aplicá-la. E isto também foi um exemplo claro, ou seja, não basta apenas uma ameaça velada ou uma indicação. É preciso também acreditar que se de outra forma não se conseguisse atingir, ele seria. Mas privilegiar o valor acima de tudo, que é a tentativa de paz. E é isso que, no fundo, o nosso livro tem três vertentes. Tem uma vertente da análise política do sistema político internacional, tem uma vertente da estratégia que chamamos-lhe a estratégia da coesão, que é a nova forma estratégica de resolver os desafios do mundo de hoje, e tem, finalmente, olhar para a frente a 20, 30 anos e ver como é que vai ser isso nas operações militares do futuro. Foi esse o nosso objetivo, é um livro escrito a pensar no futuro, e é isso que tentamos fazer os três.
Mas é um livro onde abordam também a questão de pulverização do pensamento. Há um déficit de pensamento, nomeadamente sobre essas questões de segurança e de defesa, no mundo em geral e em particular aqui na Europa.
Sim, exato. Chamamos a atenção para que nós não podemos ter paz, democracia, liberdade, estabilidade, se não houver também a palavra segurança. Repare, segurança e bem-estar e segurança sempre andaram lado a lado. E quando nos esquecemos rapidamente da segurança porque nos sentimos seguros, temos tendência a não dar o peso suficiente. E o pensamento, nomeadamente o pensamento ocidental, europeu, que é construído sobre os valores da soberania do indivíduo, sobre o direito inalienável de uma pessoa ser cidadão do mundo com valores, é muito importante estar transmitido nesta forte capacidade e resiliência de nos queremos ajudar, defender, segurar e estar prontos a participar na defesa cooperativa do mundo.
A questão de segurança tratada neste livro coincide com uma notícia que saiu hoje de que a Europa vai avançar já com meios financeiros para a tão falada força de defesa. E isto tendo em conta as críticas que são feitas recorrentemente pelo presidente Trump aos dirigentes europeus em relação ao financiamento da NATO. É desta vez que a Europa vai ter esta força de defesa e segurança?
É assim, nós já tivemos sinais bastante positivos no final do ano passado com a chamada PESCO, não é? Cooperação Estruturada Permanente, em que a Europa se comprometeu a ter objetivos de investigação e desenvolvimento de capacidades na área da defesa. Isto já foi um sinal muito claro. Um sinal muito claro que a União Europeia está a olhar para os seus problemas e tem que ter assim, nós temos que o resolver na zona, fundamentalmente no Mediterrâneo, no Sahel. Já houve um sinal muito positivo. positivo. Dentro da NATO, portanto, agora já há uma perspectiva mais alargada, também começa a ser relativamente evidente que a Europa tem que cuidar das suas fronteiras próximas, porque os Estados Unidos vão resolver as fronteiras afastadas e não vão estar cá sempre a resolver aqueles problemas, chamando de problemas mais pequenos, mas que têm a ver com a nossa proximidade geográfica. O Mediterrâneo, o Médio Oriente, o Sahel, as zonas de proximidade. E, portanto, eu penso que a Europa já não tem outro remédio, como se costuma dizer, não é? Temos que saber juntarmos, falarmos a mesma linguagem, preparar para situações e saber atuar.
Curiosamente, em termos políticos, a Europa está muito dividida.
A Europa, repare, não está nem mais nem menos dividida do que se calhar teve no passado, mas existe aqui um certo número de alinhamentos comuns que fazem prever que se calhar vai haver mais vontade coletiva do que outra. E repare, por exemplo, o facto de Portugal estar na República Centro-Africana e no Mali, a França também estar em operações, a Espanha, a Itália, muitos países que neste momento se juntaram para ajudarem nesta defesa próxima da Europa e ajudarem a estabilizar zonas próximas da Europa, tem sido um sinal positivo e penso que será um caminho a seguir.
O Coronel Nuno Barreto de Lemos Pires, da Academia Militar Portuguesa, era o nosso convidado. Obrigado pela atenção, até à próxima.